Meus irmãos, ontem à noite houve uma ocorrência aqui na reunião que tocou profundamente a mim. Eu fiquei pensando assim, se eu fosse um jovem, eu deixaria tudo para estar lá naquela missão. Nós tivemos aqui um índio, um líder índio, com a sua esposa. Ela não é indígena, é nortista. Mas no Nordeste, quem sabe quantas raízes estão que não sabem mais que vêm dos índios. Mas, meus irmãos, a palavra daquele homem foi ungida. Ele projetou aqui muitas coisas, enquanto ele estava projetando, ele estava falando. Às vezes a gente está tão longe de certas coisas que não compreende o que Deus está falando. Mas tribos inteiras estão se convertendo a Cristo. Com toda a dificuldade que FUNAI e o governo põe para que os brancos não entrem nas... Mas agora, como eles chamam, a terceira onda. A onda índio, evangelizando o índio. E meus irmãos, às vezes, como ele contou ontem, faz caminhada de 4 dias através de floresta, que não tem caminho, não tem estrada, na direção de uma tribo que nunca foi visitada por ninguém. E a fama daquela tribo era de que, chegando lá, seriam mortos. Mas pela fé eles foram. E eles estão evangelizando aquela tribo. Eles vão estar aqui, o casal vai estar aqui domingo pela manhã. Se souberem de alguém que não esteve ontem, convidem para vir aqui domingo de manhã. Vale a pena ouvir. Também os nossos corações precisam abertos para orar por estas, não sei quantas, etnias que tem ainda no Brasil. E muitas desconhecidas até do próprio governo. Isso deve ser motivo de oração da igreja. Amém. E por outro lado, quando nós viemos indo para cá, hoje de manhã, viemos com o Moacir. Passamos por umas vilas e ele estava falando de vilas aqui que não se pode entrar. São os índios de Porto Alegre. Ah, vamos pedir que o Senhor levante jovens que queiram fazer esta investida nessas vilas onde a droga é que domina. E o revólver. Amém. Queridos, um dia eu estava no escritório lendo e orando, e veio bem claro à minha mente que de um texto que se chama Credo Apostólico. E eu fiquei meditando nesta expressão, credo apostólico, e comecei a investigar algumas coisas. É interessante, quando começou a renovação, o credo ficou de lado, mas não apagado. Porque às vezes a gente diz o credo apostólico sem saber o que está dizendo, quando dizemos, eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo. E eu tive uma busca e descobri que quando começou a igreja cristã, depois que os apóstolos morreram, Deus levantou alguns homens. Na sua sabedoria, Deus levantou alguns homens que compreenderam o evangelho e se tornaram líderes e também escritores das doutrinas cristãs. Porque depois no primeiro século, ainda o Novo Testamento não estava escrito. Estava escrito, mas não estava difundido pelas igrejas. E como eles viviam uma época de perseguição, a perseguição começou desde que o evangelho entrou com Paulo em Roma, a sede do Império Romano. E os imperadores que se julgavam deuses, né? Um deles fez um decreto que ele era o imperador soberano por todo o império e que tinha que ser cultuado como Deus. Quando os cristãos começaram a anunciar que Jesus era o Senhor, mexeu com toda a corte dos imperadores, porque Senhor é só o César Augusto. Augusto quer dizer o tal, né? Então esses homens disseram, nós precisamos fazer um resumo da nossa fé para publicar isso, para ser difundido. E um destes homens se chamou Irineu, começou a elaborar. Depois dele, alguns trabalharam sobre aquele começo e finalmente ficou o texto que chegou até nós. Esse texto está aqui. Vamos ler em conjunto? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos creem nisto? Amém. Cremos. Aí está a essência da fé cristã. Esse texto começa com uma palavra, uma afirmação. Creio. Quando eu ia descendo a escada para vir para cá, a escada do prédio, eu me fiz uma pergunta, o que é crer? E veio na minha memória uma resposta assim rápida. Crer é a certeza de uma verdade. Se há uma verdade e nós tomamos esta verdade, nós passamos a crer nessa verdade. Então, o credo apostólico que nós temos sintetizou todas as crenças da Igreja, Senhor Jesus, nesta expressão que nós repetimos. E nós temos que estar firmes nesta certeza. Como eu disse, os primeiros cristãos sofreram perseguições. Meus irmãos, nós temos que nos preparar para o que vai vir no futuro. Não sei se é para a nossa geração ou para outra geração, mas um momento para outro vai. Nós sabemos, muito se tem falado, que hoje há nações onde ser cristão tem que ser valente e tem que ter uma fé que o sustente. E graças a Deus que muitos hoje estão dando a sua vida, mas estão dando um exemplo de fé que nós cristãos precisamos ter. Nós não podemos ser vacilantes. Nós temos que ter uma certeza absoluta do que cremos, de quem somos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem deu a sua vida por nós, custe o que custar. Hoje de manhã também eu lembrei, fui na prateleira buscar este livro, o Livro dos Mártires. E veio à minha mente, eu procurei e achei o texto que mostra, isso já não é na época dos pais apostólicos, já é nos anos em que a Europa estava sendo cristianizada. É um tempo antes da reforma protestante, em que a perseguição foi grande ao trabalho de evangelização. E muitos desses cristãos foram levados à fogueira, foram queimados, foram enforcados, e padecendo de diversas coisas trágicas, difíceis. Eu vou ler o que é que um destes homens, que estava encostado numa madeira que puseram, porque iam amarrá-lo antes de acender o fogo, e ele disse, ele falou para Deus, há 86 anos que eu te sirvo, e tu nunca me faltaste. Como então, nesta hora, eu vou blasfemar do Rei dos Reis, que me salvou? E este foi o momento que acenderam o fogo e ele foi queimado. Um outro que quiseram que ele, antes de morrer, renunciasse à fé. E ele disse o seguinte, uma vez que sempre em vão o Senhor se esforça para me fazer jurar com a fortuna que ele está falando com o carrasco, né? O homem que é. Uma vez que sempre em vão o Senhor me fingiu ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão. E desejo aprender a doutrina cristã. Marque então um dia. E então poderá me ouvir. Pois para nós nos arrependermos, é uma atitude ruim, porque significa mudar do melhor para o pior. É uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. Se não me arrepender, domarei o fogo. O Senhor, os homens me ameaçam com o fogo. Esse fogo queima por uma hora e logo apaga. Mas o fogo do julgamento futuro, do castigo eterno, reservado para os ímpios, ele disse para o carrasco, isso você ignora. Que Deus te dê a salvação. Esses homens criam. Criam na verdade que aprenderam, na verdade que é Jesus. Nós não podemos ser vacilantes, meus irmãos. Nós temos que ser ousados. Eu soube que um dos nossos meninos, no seu colégio, os rapazes, os outros meninos, rapazolas que estavam ao redor dele começaram a debochar dele porque ele disse que era cristão. E ele não se incomodou. Ele começou a falar de Cristo para eles. E eles pararam e ouviram. Não sei o que vai resultar disto, mas eles ouviram. Palavra de Deus não volta vazia. Nós precisamos dar testemunho. Os cristãos primitivos levaram a sério o que hoje muitos irmãos estão levando a sério. As últimas palavras que Jesus deixou com os primeiros discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Uma das coisas lindas daqueles séculos em que havia opressão aos crentes é que o cristianismo se desenvolveu de uma forma extraordinária. O Império Romano comandava todo o mundo civilizado daquela época. Tudo estava debaixo do poder de César. Mas todas aquelas nações foram visitadas e muitos crentes mudaram para lá, fugindo da perseguição aqui, foram para lá e levaram o evangelho. Eles cumpriram isso e estavam atentos a isto, ir e pregar o evangelho. Crer, meus irmãos, é ter a certeza, convicção de uma verdade. E nós precisamos realmente conhecer a verdade para poder construir sobre ela a nossa vida e a nossa fé. Esse estudo que eu pretendo, desejo fazer sobre o credo com os irmãos aqui, vai levar alguns domingos. Porque há muita coisa que a gente precisa pensar, não só repetir o credo. Como eu disse, o credo começa com essa palavra, creio. E a igreja cristã hoje precisa crer para confessar as suas verdades. Crer é acreditar, ter algo como verdadeiro, algo como confiável, algo digno realmente de ser aceito, que nós temos uma verdade imutável e por ela nós estamos prontos a lutar. Meus irmãos, hoje no mundo nós encontramos muita gente, muitos sábios, muitos escritores que estão lutando por inverdades e querem implantar essas inverdades. E eles estão implantando. Se a gente olha para os noticiários de cada dia, a gente vê que há grupos, há partidos, há sociedades, há tantas outras organizações que estão querendo implantar as suas inverdades e querem que essas inverdades se espalhem por toda a parte. Nós sabemos, meus irmãos, que há uma filosofia política hoje que é tremendamente destrutiva. Destruiu uma nação inteira há poucos anos atrás. Derrubaram o czar que governava para implantarem o que eles pensaram de uns filósofos políticos. E aconteceu que não deu nada certo. Mas eles querem implantar isto no mundo. Meus irmãos, ide por todo mundo significa Jesus dizendo para nós, preguem o Evangelho. Falem do Evangelho. E parece que nós somos muito limitados. Ficamos pensando assim, ah, mas ele pensa diferente. Ele não vai aceitar. Aí nós começamos a pôr dúvidas para nós. Mas nós não temos que pôr dúvidas para nós. Nós temos que ter certezas em nós e que estas certezas têm que saírem de nós. Quando eu digo eu creio, eu estou afirmando algo que é verdadeiramente exato, real, preciso para mim. E como cristãos, nós cremos na nossa fé, uma fé que é imutável, porque a verdade de Deus não muda. Ela veio a nós, ela permanecerá sempre a nós, quer queiramos, quer não, ela estará aqui. E nós temos que confiar que totalmente, sem nenhuma dúvida, que nós podemos proclamar essa verdade. O credo coloca aqui, então, o ponto principal da fé cristã. Creio em Deus. Ah, meus irmãos, eu agradeço a Deus, orei hoje de manhã aqui, porque eu nasci no lar cristão. E desde pequenininho, Havia hábitos na família daquela época que hoje, infelizmente, não existe porque as coisas mudam. Mas naquela época, os trabalhadores voltavam porque as cidades eram pequenas, nós morávamos no interior. A idade que eu estou lembrando agora era que meu pai era pastor em Santa Maria. As famílias todas se reuniam ao meio-dia para almoçar. Na minha casa, sentavam todas as filhas e o filho, o único. Então, meu pai abria a Bíblia, lia um texto bíblico e depois lia um livreto que ele tinha com uma mensagem para aquele dia. Depois ele orava, abençoava o alimento. E como era costume naquela época, a minha mãe servia o primeiro prato para o chefe da casa. E depois ia servindo conforme a idade. E lá o Erasmo ficava no último a receber o alimento. Mas eu aprendi que tinha que esperar, porque eu era o menor. Mas meus irmãos, até hoje eu tenho esta figura da família reunida para almoçar, mas fazendo o seu culto familiar em casa. Não vou perguntar aqui quantos oram na hora da refeição quando estão juntos. Nós temos que sempre ser gratos a Deus pelo alimento que está na nossa frente. A minha esposa Gelsa, quando sobra comida, ela põe lá, arranja direitinho. E dependura lá na frente, no ferro da cerca. E às vezes quando ela ou eu vamos levar lá, quando chegamos no apartamento, que ele já se foi. Um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança pega e come aquilo, sabendo que veio, mas não sabe de onde, de quem e de como, e muito menos que vem de Deus. Há muito que fazer ao redor de nós, para que no Deus que nós creiamos, eles também possam crer. Creio em Deus. Essa declaração afirma que há um Deus que é eterno. Um Deus que é imutável. Em quem nós podemos colocar toda a nossa fé. Toda a nossa esperança. E todo o nosso amor. Como cristãos, nós cremos em um só Deus. Não admitimos outros deuses. Por isso nós temos que cuidar, porque hoje estão introduzindo nossos meios, porque a ciência está se desenvolvendo mais do que nós podemos perceber. Nós temos que pensar que nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Meus irmãos, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Às vezes eu resvalo. De que o computador que Deus me deu É a máquina de escrever que eu tinha antigamente, porque agora nós temos uma máquina velha em casa, mas não há mais fita para ela, não há mais manutenção para ela. Então, nós temos que ir para o computador. Ele, para mim, é a minha máquina de datilografar. Incomoda a Suzy, que fez curso, para ela, quando eu tenho uma coisa mais complicada, eu chamo, vem cá me explicar. E às vezes ela me diz o que eu ouvi uma vez, que eu fui fazer uma visita numa casa, cheguei e o senhor da casa, o homem que eu fui visitar, ele estava no computador, e ele disse, espere um pouquinho, meu pastor, que eu já lhe atendo. E chamou o filho e disse, filho, como é que eu faço aqui agora? O menino chegou, olhou, disse, pai, eu te expliquei isso tantas vezes e tu não entendeste ainda. Isso ocorre comigo também, né? Aqui está o mestre da computação. Não sou contra a computação porque ela me ajuda. Mas, meus irmãos, pode ser um Deus na nossa vida. E há outros que podem ser Deus na nossa vida. Quando nós damos mais atenção para objeto, para doutrina, para costume, para isto, para aquilo, do que para o nosso Deus e Pai. Nós somos afoitos a tomar medidas. Depois erramos. E então depois nós corremos para achar alguém que possa resolver. Simplesmente nós temos o problema, porque primeiro não perguntamos para Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Faço ou não faço? Digo ou não digo? Aceito ou não aceito? Se nós temos um Deus Pai, é o melhor conselheiro dos pais. Ele tem todas as orientações para a nossa vida. Eu fui a um enterro, que dia foi? Quarta-feira, de uma senhora já bem idosa, ela é mais velha do que eu, e quando eu conversei com seu esposo, que era pastor, mas ele está com 88 anos, já idoso, ele, quando eu fui cumprimentá-lo e sentir que ele tinha perdido a esposa, ele começou a conversar e ele disse, Erasmo, eu pus lá no meu... Não sei o que que é. Bem, eu pus lá uma carta que tu me mandaste quando eu estava para decidir a minha vida profissional. E ele disse assim, eu achei esse papel, então gravei lá, mas eu queria dizer e te agradecer que aquela tua carta, que foi mais uma oração por mim, decidiu a minha vida. Porque tu me levaste a orar e eu estava numa encruzilhada. Ele estava terminando o que havia naquela época em Porto Alegre, a escola de militar, e aquela rapaziada que estava se preparando para ter os altos cargos no governo militar, eles sempre andavam com aqueles fardamentos vistosos, bonitos. E ele, então, um dia me disse, Erasmo, o que que eu faço? Eu continuo a carreira militar, ou eu vou... E me disse uma outra carreira que ele podia fazer. Eu disse, olha, é hora de orarmos e saber o que Deus quer. Sabe qual foi a resposta para Deus, de Deus para ele? Vai e prega a minha palavra. Com 88 anos, ele tem rádio amador na sua casa. E todas as manhãs, às 10 horas parece que é, ele fala, prega, e com aquela voz de idoso, ele canta um hino do velho hinário, de acordo com o que ele disse. A decisão de uma vida, de um homem que usou toda a sua vida para o Senhor, foi uma consulta para Deus, que fizemos para Deus. Deus, creio em Deus. Temos que crer em Deus em tudo para a nossa vida. Se nós dizemos, eu não sou nosso, eu sou de Deus, então eu sou de Deus. É Ele que manda na minha vida, é Ele que domina a minha pessoa. Ele é Senhor meu. Vamos agradecer, Senhor. Tu és Senhor sobre minha vida. Tu decide. Tu realiza o que é melhor para nós. Se alguém disser, ah, mas eu oro e o Senhor não me responde, procure uma pessoa para quem Deus responde e ora com ela. Pede, ora por mim. Podemos exercer o ministério. Ajuda o outro através da oração. Ao domingo retrasado, um casal que esteve aqui disse que a menina deles estava com um problema muito grande disso, aquilo, e que os médicos não achavam o resultado. E ele pediu para orarmos. Nós oramos aqui juntos por ele, pela criança. Ontem ele estava na reunião aqui e eu disse, como é que vai a menina? Ela saiu no outro dia. Aleluia. Deus ouve a nossa oração. Esse é o Deus que nós cremos, meus irmãos. Nós temos que pôr a nossa fé nele. Nós temos que nos agarrar nele. O que, que Jesus disse? Não temos porque não pedimos. Não achamos porque não buscamos. É, tudo que procurar se acha, tudo que se bate, alguém responde, Deus responde. Amém, meus irmãos? Esse é o Deus que nós temos. Um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de carinho. Senhor, ensina-nos crer realmente em Ti. A crer no Teu Filho que deu a sua vida por nós, é o nosso Senhor e Salvador. E a crer no Espírito Santo que está em nós. Aleluia, Senhor, porque podemos crer em Ti. Meus irmãos, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Todos sabem o que é politeísta? É ter muitos deuses. E monoteísta é ter um Deus. Cremos... que a Bíblia, cremos no Deus que a Bíblia apresenta. pois é ela que unicamente tem a revelação da pessoa de Deus, do Deus que é eterno. Esse Deus, através do Espírito Santo, deu a inspiração àqueles homens escreverem, como nós lemos hoje ali quando abrimos o livro de Isaías e o Moacir pediu para nós lermos responsivamente. Eu fico às vezes pensando como é que aqueles homens da antiguidade profetizaram coisas para nós hoje. Qual é a idade? Vocês devem saber. Em que, quantos anos Isaías escreveu o livro antes de Cristo? 700 anos de Cristo, ele escreve Cristo aqui com todas as letras e com todas as ocorrências na vida de Jesus. Nós temos um Deus que inspirou a sua palavra. A Bíblia está aqui para revelar a palavra de Deus. Nós não podemos menosprezar este livro. Não podemos menosprezar o seu conteúdo. E se não entendermos alguma coisa, meus irmãos, nós temos a quem pedir recurso. Tem um irmão que sabe um pouquinho mais do que eu, ele vai me interpretar isto. Meus irmãos, esse dia alguém me perguntou, o que que essa palavra quer dizer? E eu não sabia. Cheguei em casa, fui logo para um dicionário e descobri o que a palavra precisava dizer. Quem pediu um recurso para mim, me ajudou a conhecer algo que eu não conhecia. Esta é a vida que deveria ser a vida da igreja. Um ensina outro. Já contei, não sei se aqui de manhã, houve um missionário metodista que foi para uma ilha lá naquelas ilhas de Fuji, na Oceania, como missionário. E foi o primeiro missionário que entrou naquela ilha. E ele chegou lá, ele não sabia o que fazer, porque ele trouxe a Bíblia, mas ninguém lia. Ninguém sabia ler. Ele foi para o escritório e disse, Senhor, como é que eu vou ensinar a palavra e dar para eles levarem, se ninguém lê, só ouve? E Deus deu um método para ele. O método, ele deu o título, Um Ganha Um. Então ele chamou um homem e disse, eu vou te ensinar a ler. E o homem aprendeu a ler. Ele disse, agora que tu sabes, tu vai pegar uma pessoa e vai ensinar a ler. E eu te dou uma condição ainda. Tu vais fazer com que aquela outra pessoa ensine alguém. E aí ele ensinou ao outro e disse a mesma coisa. Em pouco tempo, todos estavam alfabetizados. Método de evangelização, meus irmãos, que nós não usamos. Queridos irmãos, nós cremos no Deus maravilhoso, poderoso, grande. Eu tenho... O lugar que eu ocupo como meu escritório tem uma janela para fora e ali tem uma árvore. E esses dias eu estava trabalhando ali, escrevendo, e olhei para fora e vi um sabiá com uma palha no bico e numa forquilha daquela árvore ele pôs ali. E depois veio outro sabiá, que é a esposa dele, de certo, e pôs ali uma... E eles vêm trabalhando diversos dias assim. E eu fiquei pensando, é interessante, porque quando a gente pega um ninho de passarinho, ele é muito tramado. Mas eles não ficam tramando, eles vão pondo e acertando o lugar certo. Eu fiquei pensando, como Deus deu sabedoria para o sabiá fazer o ninho deles. Para reproduzir a sua missão de fazer outros sabiazinhos. Nosso mundo é cheio de maravilhas, de um Deus que fez as maravilhas. Se Deus, como é que disse Jesus? Se Deus alimenta a árvore, quem pode repetir isto? Sem ler a Bíblia, vamos decorar um pouco da Bíblia. Bom, enquanto os irmãos pensam o que é esse versículo, acham? É. Porventura, meus irmãos, agora digo isso para vocês mesmo. Porventura, eu não tenho mais valor para Deus do que aquele passarinho que sabe fazer o seu ninho. Daquela passarinho que Deus alimenta. Olhe para a flor do campo. Quem é que teceu aquela flor? Mas Deus pôs um poder naquela semente que cresceu, estendeu os seus ramos e encheu de flor. Quando nós vamos para cá, eu vi que me chamou a atenção, porque sempre é um mês mais tarde. Mas este ano, por motivo do clima que nós tivemos, os ipês estão colorindo Porto Alegre. Uns amarelos e outros roxos. Em frente à nossa casa, nós temos um pé de ipê na calçada. E eu não me dei conta, mas hoje, quando eu fui abrir o portão, olhei, já tinha um ramo florido. Na hora certa, no momento certo, quem fez isto? Quem determina isto? É o nosso Deus e Pai. Valorizemos a pessoa de Deus, meus irmãos. Ele é tudo para nós. Nós não podemos viver sem Ele. Se Deus disser assim, está terminado, o mundo todo terminará. E um dia ele disse, tudo que está disforme, tome forma. E já no segundo dia ele pôs outra coisa naquilo que foi formado pela hora que ele ordenou. Esse é o nosso Deus. Nós temos que pôr a nossa fé em Deus. Quantas vezes nós estamos necessitando de alguma coisa e o Pai nos dá. Eu já testemunhei, com isso eu vou encerrar a palavra dessa manhã. Eu já testemunhei muitas vezes, mas eu quero que os irmãos recordem se já ouviram, se não ouviram. Quando eu estava concluindo 5 anos de pastorado aqui em Porto Alegre, lá na igreja metodista em São João, na Avenida Presidente Roosevelt, esquina com a Guido Mondim, o bispo perguntou, Erasmo, há uma instituição, Santa Maria, que tu conhece muito bem, porque foi o teu pai que começou. A tua infância, uma parte dela foi realizada lá, naquela propriedade. Lá nós temos o orfanato, que pertence à Federação das Senhoras Metodistas. Mas o orfanato, o administrador não soube administrar, ele está endividado, está precário, não é o que a igreja quer. Tu não quer ires para lá e pôr em ordem aquilo lá? Eu disse para o bispo, bem, eu vou consultar a Gelsa e se ela concordar em ir, que vai. E ela concordou que fôssemos e fomos lá. Meus irmãos, quando eu cheguei lá, a casa realmente estava necessitada em tudo. Não havia uma anotação de quanto entrou, quanto saiu, de aonde faziam as compras, aonde não faziam. Eu fiquei assim no ar de tudo. Mas eu tinha lembrança porque o meu cunhado que foi provedor anos atrás daquela casa, ele comprava do senhor israelita o alimento para o orfanato. E aquele homem fazia muitos benefícios para o orfanato. E eu disse, eu vou lá falar com o senhor Brillman, conversar com ele. E fui e disse, olha, eu cheguei, o senhor conheceu meu cunhado, o senhor era muito amigo dele, eu vim, o orfanato está em condições assim, assim. Ele disse, ah não, se o senhor precisa, o senhor vem aqui, traga uma condução, leve quanto quiser, e aquelas crianças não podem passar necessidade. Aí eu disse, bem, eu tenho uma lista aqui. Ele disse, eu separo para o senhor venha buscar. Mas quando eu ia para sair, ele disse assim, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Vem cá. Abriu a gaveta e disse, tirou um maço de papéis e disse, a instituição me deve isso aqui. Eu não estou lhe cobrando. Eu sei que o senhor disse que ia fazer os pagamentos quando viesse o dinheiro no fim do mês. Contribuição das senhoras da igreja. O senhor me pague. E quando o senhor puder pagar as outras coisas, senão isso fica aí. Amém. Um israelita, meus irmãos. Eu fui para uma outra loja de ferragem porque precisava lá. Tinha um homem que ajudava na horta e a horta servia para o alimento dos meninos. Eu fui lá para buscar uma ferramenta que ele pediu. E ele me deu, eu falei que estava chegando, etc. A mesma coisa que eu disse para esse, ele disse para esse. E a mesma coisa ele fez. Olha, o seu antecessor está devendo isso aqui para mim. Muito bem. Tenho dívidas, tem que pagar, mas também tem que arrumar as coisas. Aí eu comecei a orar e vieram muitas coisas. Em Cachoeira, a Igreja Metodista tinha dois agricultores que plantavam arroz. Naquele tempo, Cachoeira era a capital do arroz. E um deles, espontaneamente, se prontificou a mandar dois sacos de arroz para a Metodista. Um dia eu vim a Porto Alegre e falei com uma senhora que trabalhava em ação social, trabalhava no governo, e ela, conversando com ela, ela disse, o que é que o senhor tem necessidade? Eu disse, olha, eu tenho as verduras, eu tenho o arroz, o dinheiro que a gente compra, o feijão, etc. Ela disse, o senhor tem carne lá? Eu disse, não, isso aí não se compra. Ela disse, tá bem, vou lhe dar uma resposta mais tarde. E um dia ela me telefonou daqui de Porto Alegre para Santa Maria e disse, o açougue tal foi autorizado por um instituto de carnes a lhe dar tanta quantidade naquele dia da semana. Vai a carne especialmente para a instituição. Aquela senhora, ela do governo, foi falar com o presidente do Instituto de Carnes e ele prontamente aceitou. Então nós passamos a receber a carne. Mas um dia fui ao correio, busquei a correspondência, tinha uma carta do banco dizendo assim: a instituição deve para o banco tantos... Eu sinto que eu não guardei a quantia para poder sempre dizer certinho. Então eu ponho uma substituição aí. O senhor está devendo, vamos dizer assim, 15.555,55 centavos. A instituição está devendo para nós por empréstimos que fizemos. Já mandamos diversas comunicações. Eu não encontrei nenhuma que não estava no escritório. Se até tal dia não for pago, nós vamos entrar na justiça. Cheguei em casa, a Gels era o lugar onde eu punho os meus problemas. E dizia: Gels, apareceu isso aqui, e agora? Como é que vamos pagar isso? Tem um armazém, tem uma outra casa de ferragem, tem isso, tem aquilo, precisa comprar isso, precisa arrumar isso, precisa fazer isso. Eu fui e disse: bem, vamos orar, né? Nós oramos, fui para o escritório e pus na gaveta. Acontece que eu esqueci. Já naquela época eu era esquecido, né? Eu esqueci. E um dia a Gelsa disse: Erasmo, não é hoje que tem que pagar aquela conta? Eu disse: eu vou ver. Cheguei no escritório, abri a gaveta. Era exatamente aquele dia. E era de manhã. Eu disse: Gelsa, eu vou à cidade. Vou ao banco. Se eu não conseguir nada com o homem, eu vou dizer para ele: olha, o senhor ponha na justiça. Porque aí dá tempo para eu pedir dinheiro para quem pudesse nos dar. E foi para ir ao banco. Mas passei em frente do correio. E eu fui, mas eu vim orando por essas as coisas. E eu vim na caixa de correio, abri, ela estava lotada, alguns órfãos tinha correspondência para eles de pessoas que se comunicavam. E havia outras cartas e jornais, revistas que mandavam para lá. E eu fui puxando tudo aquilo para a minha pasta. E uma carta caiu no chão. E quando eu terminei de pôr tudo aquilo, eu olhei para a carta, juntei a carta e virei para ver o remetente. Que eu tinha medo de receber carta dizendo assim: orfanato pode receber mais uma criança? E eu olhei, era do pastor da Igreja Central aqui em Porto Alegre. E eu disse: o que que o Oswaldo quer comigo, com o orfanato? E tive curiosidade, e abri a carta, tinha um cheque dentro. E eu não liguei para o cheque, eu liguei para o que ele estava escrevendo. E a carta dizia assim: estou te mandando esse cheque, que é o dízimo, é uma parte do dízimo que a senhora Wanda Braga, ela era viúva recente de um general, então ela estava mandando a oferta para o orfanato, porque o exército havia remunerado com os atrasados que o marido dela tinha que receber. Meus irmãos, peguei o cheque e olhei. Era 15.555,55. Peguei aquele cheque, fui no banco, foi ao gerente e disse: o senhor aceita esse cheque como pagamento da dívida da instituição? Ele olhou e disse: sim, eu aceito. Meus irmãos, esse é o nosso Deus em quem nós cremos. Pai querido, nós te agradecemos, porque tu és um Deus. Te revelaste a nós a pessoa do teu Filho. E o teu Evangelho chegou a nós. E a primeira palavra deste credo é esta: creio em ti, Senhor. Que nós possamos ficar firmes nestas duas palavras. Que é tudo para nós, Senhor. É tudo para nós, Senhor. Amém e amém.